Bem-vindos a mais um Desenvolvimento Desorientado Podcast. Eu sou Bruno Garcia, voltando para comentar mais uma obra do catálogo da Netflix. Dessa vez, o documentário O Dilema das Redes, que está gerando discussões e comentários nos meios de comunicação. Eu acredito mais pelas reflexões que ele levanta e pelas pessoas que são entrevistadas no documentário do que pela qualidade da obra em si. Porque profissionais da tecnologia que trabalhavam em grandes empresas como Google, Twitter, Facebook, Pinterest, revelam como eles estudaram a psicologia humana para criar funcionalidades que atraíssem essas pessoas a utilizar e passar mais tempo nas redes sociais, e como essa interação entre humanos e meios sociais mudou democracias, estimulou conflitos, criou dúvidas na cabeça de jovens. Mas antes de eu dar meu monólogo palestrinho aqui, eu pedi a colaboração de uma pessoa que trabalha diariamente com mídias sociais, que é a Thaís Mark. Ela é analista de comunicação digital, e eu perguntei por que ela tinha gostado ou não gostado no documentário. Então vamos ouvir o que ela achou.
Sou analista de comunicação digital, trabalho com redes sociais e recentemente eu assisti o documentário Dilema nas Redes. E para mim, eu acredito que o documentário cumpre o seu papel. É um documentário que traz depoimentos de ex-profissionais de grandes empresas de redes sociais que a gente está acostumado a ver, né? Facebook, Twitter, Google. Esses profissionais, eles falam o que rola nos bastidores, né, dessas empresas, quais são as reais intenções, como elas têm objetivos maliciosos, como elas usam os nossos dados, como elas nos manipulam. Para quem não entende muito do assunto, eu acho que o documentário, ele cumpre o seu objetivo. Para quem não trabalha na área, né, com tecnologia, para quem não entende muitos termos técnicos, eu acho que ele é importante, vale a reflexão. O que me incomodou no documentário, eu acho que por isso que para mim ele não é um dos melhores documentários do tema, eu já assisti melhores, foi justamente a ficção que tem dentro dele. Tem uma ficçãozinha que me incomoda bastante. Alguns depoimentos são realmente rasos, simplórios, mas eu acho que a intenção é essa mesmo, né? É conversar com um público mais leigo, é conversar com um público, uma grande massa. Então, eu acho que tá tudo bem até aí. O que realmente me incomodou mesmo foi a ficção que contém para exemplificar as coisas. E aí, realmente, eu não gostei disso. Atualmente, eu tenho realmente lido bastante sobre o assunto. Tô lendo um livro indicado também nesse podcast, que é o Manipulados, que conta um pouco sobre os bastidores das eleições do Trump, do Brexit, na visão de uma ex-funcionária da Cambridge Analytica, a mesma empresa que, né, manipulou essas eleições. Então é um tema que me interessa muito, né? E principalmente porque estamos num período eleitoral e esse tipo de coisa acontece muito, e como o uso desses dados, eles são poderosos, eles podem realmente mudar democracias, eles podem realmente manipular pessoas. É um tema bem interessante, eu acho que esse documentário vai ser bom para começar.
Thaís elencou bem as qualidades e defeitos desse filme, que contém essa dramatização da típica família americana branca de classe média, envolta na má influência das redes sociais sobre seus filhos. Uma encenação que ficou um pouco tosca, na minha opinião, e longe da realidade. Talvez devido às restrições orçamentárias para a contratação de atores, que utilizam uma linguagem extremamente didática para um assunto bastante explorado nos últimos anos em diversos formatos e, convenhamos, um assunto um pouco saturado, pois posso citar as séries Black Mirror, Years and Years, documentário Privacidade Hackeada, os filmes Buscando e o recente Rede de Ódio, da própria Netflix. O filme também é pontuado por algumas citações famosas sobre tecnologia sendo usada e manipulando, como existem apenas duas indústrias que chamam seus clientes de usuários, a de drogas e a de software. Ou outra citação muito conhecida é: se você não está pagando por um produto, você é o produto. Entre essas frases feitas, eu destaco o depoimento de Tristan Harris, ex-designer ético do Google. É, existe esse cargo lá. Que ele resume a mensagem que os realizadores queriam passar na obra, eu acredito. Ele diz o seguinte: a tecnologia deixou de ser uma ferramenta para se tornar um vício e um meio de manipulação, pois as mídias sociais não são apenas ferramentas esperando para serem usadas. Elas têm os próprios objetivos e formas específicas de alcançá-las. Eu acredito que isso é um meia-culpa num problema que mentes como a dele ajudaram a criar, certo? Então, nós também temos que questionar esses ativistas digitais que continuam habitando aquele ecossistema no Vale do Silício, dando palestras, vendendo livros, criando startups que prometem soluções alternativas para você permanecer conectado mais longe das big techs, né, que usam seus dados e manipulam as novas startups. Não, né, elas são totalmente corretas. Então, pois se nós pensarmos que alguns profissionais que ajudaram a projetar ferramentas que expõem propagandas enquanto nós lemos nossas mensagens mais íntimas na caixa de mensagens do Gmail, são esses mesmos profissionais que nos dizem para desativar nossas notificações, enquanto continuam nos enviando artigos sobre detox digital e petições online para criarem leis regulatórias no Congresso. E nós recebemos isso no próprio Gmail que eles projetaram antigamente, né? No mínimo, irônico. Não sei se você já viu ou pretende ver o Dilema das Redes. Então, eu vou reforçar uma outra indicação que fiz num podcast passado, que acredito ser mais interessante e melhor entretenimento: a série A Era dos Dados. Principalmente o primeiro episódio, chamado Monitoramento, 45 minutos da sua vida bem investidos. Nesse episódio, é entrevistada uma jornalista francesa chamada Judith Dupont, que escreveu o livro Algoritmos do Amor, ainda sem versão em português. Ela conta como descobriu a receber todos os dados que tinha armazenado um aplicativo de relacionamento que ela utilizava, que nesse aplicativo existia um ranking de atratividade que exibia para ela somente pessoas com pontuações semelhantes. Eu explico. Baseado em métricas, como número de deslizes para a direita, número de matches realizados, tempo de conversa, interações, os algoritmos desse aplicativo segmentavam pessoas, fazendo com que elas não tivessem a oportunidade de conhecer outras com os mesmos interesses e afinidades parecidas, pois elas estavam em níveis de atração diferentes, ou seja, uma bolha. Então, eu fiquei refletindo que talvez o verdadeiro dilema das redes não seja se estamos ficando mais ou menos tempo conectados, ou se estamos trocando a praticidade de ferramentas tecnológicas por nossas informações pessoais mais íntimas. Mas se nós estamos realmente consumindo e se relacionando com algo que nos interessa, com pessoas que nos interessam. E não o quanto as redes sociais nos conhecem, mas quão bem elas nos conhecem. Dessa maneira, ao usar muito as mídias sociais, nós nos policiemos para não nos tornarmos avatares de nós mesmos. Nos créditos finais do Dilema das Redes, os especialistas entrevistados dão uma série de dicas para tentar evitar os efeitos nocivos das redes sociais, como desativar notificações, desinstalar aplicativos, verificar a fonte das informações recebidas em mensagens instantâneas, não ir direto nos vídeos recomendados pelo YouTube, e etc. E quem é bastante entusiasta desse Data Detox é o Luiz Assuda, do podcast Mupoca e do Braincast também, e ele fez uma thread no Twitter bem interessante sobre Web Apps, que é basicamente você desinstalar seu aplicativo e acessar o site das redes sociais direto através de ícones que você cria no seu celular. É bem interessante, eu vou botar o link para esse conteúdo no blog desorientado.dev, você pode acessar lá, bem como resenhas para o documentário que eu li em diversos portais e sites, que é uma discussão que eu acho mais interessante do que o filme, assim, como eu já disse. Eu também queria agradecer o feedback sobre o último episódio, sobre programação, é um trabalho criativo ou não. Foi bem legal, audiência boa. E é isso. Forte abraço.